Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores anunciam que vão mudar projeto de repatriação aprovado pela Câmara.
Especialistas defendem mudanças no Mercosul em audiência pública para discutir bloco econômico.
Ferraço quer que Comissão de Infraestrutura promova debate sobre tragédia em Mariana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores já anunciaram que vão mudar projeto que trata da repatriação de dinheiro aprovado pela Câmara.
Os deputados reduziram a multa e o imposto, alteraram a destinação dos recursos e abriram brechas para a legalização de dinheiro ilícito. A reportagem é de Érica Christian.
A Câmara aprovou com mudanças o projeto de autoria do Senado destinado a legalizar os depósitos de brasileiros no exterior. Os deputados reduziram de 35% para 30% o valor da multa e do imposto a serem pagos. Eles também ampliaram a lista de crimes financeiros que serão anistiados por quem declarar voluntariamente as contas no exterior. Os senadores limitaram a sonegação fiscal e a evasão de divisas. Mas os deputados perdoaram os crimes de descaminho e lavagem de dinheiro que, segundo os senadores, permitem a entrada de dinheiro ilícito. O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira do Ceará, antecipou o voto contrário a essa anistia.
Grande preocupação é a origem desses valores para que aqui a gente não anistie contrabandista, dinheiro de corrupção, dinheiro encaminhado para o exterior de forma ilegal.
Os deputados também destinaram os recursos da repatriação para os fundos de participação dos estados e municípios. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, destacou que essa mudança inviabiliza a reforma do ICMS. Ele explicou que o projeto da repatriação foi apresentado pelo Senado para que metade do dinheiro arrecadado bancasse o fundo de compensação para garantir a unificação do ICMS.
A forma de você fazer a unificação pretendida no ICMS era ter um fundo previsto na Constituição com fontes de recursos asseguradas para suprir eventuais perdas de receita dos estados e, consequentemente, dos municípios. Não havendo essa possibilidade, não vejo ambiente nem clima para qualquer reforma do ICMS.
Os 25 anos do Mercosul foram tema de audiência pública hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Especialistas em comércio internacional afirmaram que o Mercosul vive um dos piores momentos da sua história e defenderam mudanças urgentes no bloco para estimular a economia brasileira. Repórter Nara Ferreira.
Regis Aslanian, que foi embaixador do Brasil no Mercosul por 5 anos, disse que o bloco é um importante instrumento de integração e não meramente de união comercial. Ele destacou que o Brasil deve exercer a liderança para que o Mercosul supere este momento de crise. Roberto Gianetti, presidente do Conselho Empresarial da América Latina, disse que para se tornar dinâmico, o Mercosul deve mudar de união aduaneira para um bloco de livre comércio.
Cada um poderá praticar extra-regional as alíquotas que preferir. Então, se o Brasil quer ter um acordo com a África do Sul ou com a Índia, a Argentina não quer, nenhum problema, deixa a Argentina lá. Nós vamos fazer o nosso acordo, até porque nunca deveria ter sido união aduaneira.
Para o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o Mercosul se tornou uma barreira que isola o Brasil do resto do mundo, especialmente dos países desenvolvidos.
Mais grave que não é apenas uma questão comercial, é uma questão de cadeia global de produção que nos distancia da tecnologia, da formação de conhecimento. No momento que nós estamos longe dela, estamos nos afastando mais e mais do mundo moderno.
O embaixador Rubens Barbosa, do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, ressaltou que o acordo transpacífico assinado recentemente por 12 países mostrou que a política comercial brasileira está equivocada.
O Ibama multou a Volkswagen por ter instalado em veículos um software que altera os resultados de emissão de gases poluentes.
O assunto foi discutido hoje pela Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Mais de 11 milhões de automóveis em todo o mundo receberam o software que frauda resultados de testes de emissão de poluentes nos veículos a diesel produzidos pela Volkswagen. No Brasil, foram 17.057 carros. O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, que pediu a audiência, considera essa a maior fraude da história da indústria automobilística. Em sua avaliação, o debate foi esclarecedor.
Foi importante para a gente poder acompanhar os desdobramentos dessa que é a maior fraude na indústria automobilística mundial, que envolve a colocação de software que procuravam ludibriar os testes de emissões a que esses veículos eram submetidos quando fiscalizados pelos órgãos ambientais.
O representante da Volkswagen do Brasil, Antônio Megali, garantiu que o software não traz problemas de segurança para o carro. Ele também informou que os testes mostraram que as emissões não ultrapassaram os limites permitidos. Megali disse que a montadora alemã está agindo de forma transparente para resolver o problema.
Já tivemos uma longa estrada até agora, visitamos alguns órgãos, no sentido de, com a maior transparência e a maior clareza, deixar esse problema absolutamente limpo para todos os consumidores e todos os órgãos estaduais, federais, para que possam entender a situação. E vamos assumir todas as responsabilidades que temos sobre o caso, o que for demandado.
A representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Ana Cristina Rangel, ressaltou que o órgão aguarda a apresentação dos relatórios que serão confirmados por técnicos.
Nós emitimos também uma notificação para que a empresa apresentasse um plano de recall que promova a correção desses veículos. É interessante que na próxima semana já possamos ter os resultados que eles obtiveram. E é evidente que a nossa área técnica vai querer acompanhar alguns desses testes, né, para comprovar.
A Volkswagen deve fazer um recall a partir de 2016 para substituir o sistema nos carros brasileiros.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, anunciou que vai apresentar requerimento para que a Comissão de Infraestrutura faça uma audiência pública para debater o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais.
Ferraço alertou que o país tem várias barragens que podem estar com os mesmos riscos. Ele lembrou que as de Fundão e Santarém eram consideradas pelos órgãos competentes como barragens de baixo risco.
Para ele, o Senado tem que enfrentar esse debate para verificar se a tragédia foi fruto de falhas técnicas ou imperícia de órgãos competentes.
Responsabilidades precisam ser direcionadas, porque essas coisas não são fruto do acaso. Quantas tragédias nós precisaremos assistir até que o setor público, em todos os níveis, possa adotar as medidas necessárias de modo a impedir que esse tipo de tragédia continue ceifando vidas, trazendo elevados prejuízos aos nossos recursos naturais do nosso Vale do Rio Doce.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou medida provisória do governo que muda o imposto de vinhos e bebidas quentes.
Segundo ele, com a nova regra, o aumento de imposto pode variar entre 245% e 1.289%.
Para exemplificar, uma garrafa de vinho que hoje custa R$ 50,00, ela hoje paga R$ 0,73 de imposto. Com esta alteração, passaria a pagar R$ 5,00. Passaria então de R$ 50,00 uma garrafa de vinho para R$
55,00. E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, chamou a atenção para as palavras de otimismo do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em discurso a empresários brasileiros.
Na ocasião, Clinton falou sobre as melhorias sociais e democráticas do país nos últimos 20 anos.
Para Jorge Viana, Bill Clinton entende de crises e enxerga a situação do Brasil com um olhar de fora. Por isso, ele sugeriu que o governo preste atenção nas palavras de Clinton, assim como a oposição e a imprensa.
Eu queria ver os analistas políticos ouvindo Bill Clinton falar sobre o Brasil. Eu queria ver os articulistas que escrevem todos os dias, há anos, nos jornais, com um pessimismo de dar dó sobre o nosso país, tivessem ouvido o presidente Clinton.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.